no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu com nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. População de rua. Prefeitura lança plano para dar qualificação profissional, educação e moradia para pessoas que vivem nas ruas da cidade. Distritão não. Deputados rejeitam proposta para mudar sistema de eleição de parlamentares. Especialistas reunidos na UFMG aprovam decisão. Educação sem gênero. Em audiência pública na Assembleia, deputados, especialistas e pais criticam a inclusão do tema gênero na Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Câmara dos Deputados rejeitou ontem o ponto da proposta de emenda à Constituição que altera o modelo de votação proporcional para o chamado distritão. Pelo texto, o voto majoritário valeria para as eleições de 2018 e 2020 e, a partir de 2022, seria implementado o sistema distrital misto. Pelo modelo do distritão, os mais votados são os eleitos e passa a não existir mais o voto em legenda. Os votos dados aos não eleitos, por exemplo, são ignorados. A proposta recebeu 205 votos favoráveis e 238 votos contrários. Eram necessários pelo menos 308 votos para que a mudança fosse aprovada. O resultado é considerado positivo por especialistas. A repórter Larissa Arantes tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. O distritão é visto por especialistas como um modelo que prejudicaria o atual sistema eleitoral brasileiro. Eu participei hoje do seminário Reforma Política Por Quê e Para Quem, que acontece na UFMG, e pude conversar com cientistas políticos e com o ex-ministro da Educação e professor titular da USP, Renato Janini Ribeiro, sobre esse tema. Todos foram unânimes em dizer que o resultado de ontem na Câmara dos Deputados foi um alívio. Eles afirmam que é preciso discutir e colocar em prática uma reforma política ampla no país, mas que da maneira como está sendo conduzida pelo Congresso não será benéfica. O ex-ministro fez uma avaliação do andamento da reforma no Congresso.
A reforma política no que tem de pior foi rejeitada, que é o distritão. O distrital misto, se for implantado, tem tempo para negociar, porque seria só para a eleição de 2022. Algo terá que ser feito nisso.
Para que as mudanças no sistema eleitoral previstas na proposta de reforma política tenham validade para as eleições do ano que vem, é necessário que a aprovação aconteça até o mês que vem. Por isso, alguns deputados retomaram de forma apressada os debates de alguns trechos na tentativa de que passassem no plenário a tempo. A correria do processo também é criticada por cientistas políticos. Na análise da professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marta Mendes, alterações são necessárias, mas não por meio do distritão.
O distritão é um sistema muito pouco utilizado, isso seria uma mudança muito radical no nosso sistema de representação. E a gente já esperava que seria muito difícil reunir uma maioria favorável, né? Ainda bem, não passou, seria realmente muito ruim para o país, né? O nosso sistema precisa de ajustes, o sistema que a gente usa atualmente, mas o distritão não ia melhorar em nada, pelo contrário, ele só ia acentuar o que tem de muito ruim, os piores traços do sistema, então foi um alívio, claro.
Também na avaliação do cientista político e professor da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silami, a rejeição do sistema ontem pelos deputados já era uma demanda da academia.
A proposta que estava em voga na Câmara dos Deputados era muito ruim, né? O distritão ele é problemático, talvez esse é um dos pontos de consenso que existe na academia acerca do arranjo político, né? Que o distritão não seria um bom modelo a ser adotado, porque ele exacerba alguns problemas que nós já temos, que deveriam ser corrigidos em outras instâncias.
A reforma ganha ainda um novo campo de debate com a atual crise política em que vivemos, segundo o ex-ministro Renato Janine Ribeiro. Segundo ele, é preciso que ela seja debatida com a sociedade e que a população possa participar ativamente dos novos rumos no cenário do país nesse contexto de crise.
O que o Brasil pode fazer nesse campo específico da reforma para tentar sair dessa situação crítica?
O seminário Reforma Política, Por Que e Para Quem? É promovido pela Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, Regional Sudeste, na UFMG. O evento acontece hoje, até às 7 horas da noite, no auditório da Escola de Engenharia. A programação pode ser acessada na página da ABCP no Facebook, pelo endereço facebook.com/abcp.regionalsudeste. Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações. E os deputados deixaram para depois a votação de outra proposta de reforma política, no caso a proposta de emenda à Constituição 282 de 2016, que acaba com as coligações partidárias e institui cláusula de desempenho para os partidos. 17 partidos entraram em obstrução e com isso uma nova análise foi agendada para essa quarta-feira, quando os deputados também vão apreciar uma medida provisória. E a Câmara concluiu ontem a votação da medida provisória que prevê a renegociação de dívidas com fundações públicas e autarquias. O texto prevê parcelamento de débitos em até 20 anos. A expectativa do governo federal é arrecadar cerca de R$3,4 bilhões com o pagamento das dívidas. Na semana passada, deputados já tinham aprovado o texto base do projeto de lei de conversão que cria o programa de regularização de débitos. Ontem foram votados e rejeitados os destaques que previam alterações no texto. E agora a matéria segue para o Senado.
Educação.
Parlamentares, especialistas e membros da sociedade civil criticaram, sobretudo, a inclusão da discussão de gênero na proposta da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, durante a audiência pública realizada ontem na Assembleia Legislativa. A audiência foi requerida pela presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Celise Laviola, do PMDB. As informações com o repórter Samuel Souza.
Os parlamentares e convidados argumentaram que não foram feitas discussões que ouvissem amplamente os dois lados e que a proposta atual da BNCC poderia restringir a liberdade das escolas confessionais. O objetivo da Base Nacional Comum Curricular é estabelecer competências que as escolas do país deverão desenvolver nos alunos, além de assuntos e estratégias a serem trabalhados em sala de aula. Entre as questões polêmicas que cercam o debate sobre a base está a discussão de gênero, que aparece, entre outros pontos, na competência geral número 9 da BNCC, que estabelece que os alunos devem exercitar a empatia e o diálogo, sem preconceitos de qualquer origem, etnia, idade, religiosidade e gênero. Para os críticos, a inclusão do gênero no texto abriria possibilidade de que as escolas trabalhassem uma ideologia de gênero, que seria contrária aos princípios tradicionais da sociedade. A presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Celise Laviola, do PMDB, justificou a audiência como uma oportunidade para ouvir as críticas à inclusão da questão de gênero na BNCC. A deputada também afirmou que o papel de formar os princípios deve ser da família.
Deixando claro que eu sou defensora da família, da preservação. Eu acho que a escola tem compromisso, importância com a grade curricular, com o ensino. Agora, com os princípios, no meu entender, até então, vamos ver o que a gente vai tirar de conclusão, mas até então, no meu entender, os princípios devem partir da família.
Quando a senhora diz família, qual o conceito de família?
Família, especificamente, não importa qual o conceito dela.
O documento base da BNCC, que atualmente está em processo de discussão no Conselho Nacional de Educação e aguarda aprovação no Ministério da Educação, é uma exigência do Plano Nacional de Educação. Entretanto, para o presidente do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, Raimundo Carvalho, não seria necessária uma base nacional curricular comum, já que existem outros dispositivos para amparar as políticas educacionais, e o documento seria um instrumento de restrição das escolas.
Na minha opinião, eu acho que não era nem necessário nós termos uma base. já que nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos os planos estaduais e municipais, e além disso nós temos as leis de diretrizes básicas da educação. Então a base ela vem só para assim, uma concentração do MEC, eu acho que é um agente controlador sobre a nossa educação totalmente desnecessário.
O professor aposentado da Faculdade de Educação na UFMG e membro do Conselho Nacional de Educação, Chico Soares, rebateu as críticas feitas durante a audiência de que não houve espaço para o diálogo durante a elaboração da BNCC. Ele lembrou que antes da última etapa de discussão do texto base, houve rodadas de discussão por todo o país e também com participação dos secretários de educação. Além disso, entre outubro de 2015 e março de 2016, foi realizada uma consulta pública para acolher sugestões e críticas ao documento. Na avaliação do professor, a dificuldade da discussão está no momento de tensões e polarizações de opinião que o país atravessa, e é necessário que haja para a educação um instrumento que defina pontos em comum que os alunos devem aprender. Chico Soares ressalta, porém, que a base não é o único instrumento e que as escolas terão liberdade para enfatizar os conhecimentos de acordo com seu projeto pedagógico.
A gente sempre na educação vai dizer o que a criança, o jovem, deve aprender. Então, nós precisamos ter um acordo sobre aquilo que todos devem aprender, nunca sobre tudo. Uma escola confessional, ela vai ter rotinas, ela vai ter, inclusive, conhecimentos, saberes, ela vai enfatizar mais. No entanto, quem está ali é cidadão como quem está em outra estrutura. Então, há algo comum. Nós estamos com a dificuldade de nos reconhecermos como membros de uma sociedade, portanto, titulares de direitos comuns. E também da nossa especificidade. Claro que nós somos uns diferentes dos outros. Construiremos a nossa identidade em cima do comum.
O ciclo de audiências públicas para as últimas discussões macro-regionais sobre a BNCC terminou no último dia 11 de setembro. A expectativa é que até o final do ano o documento seja aprovado pelo MEC, mas ainda não há uma data definida para a homologação. Repórter Samuel Souza.
Trânsito.
Trânsito lento na Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Na Raja Gabalha, lentidão no sentido Belvedere entre o TJ e a Avenida do Contorno devido ao acidente que ocorreu no sentido Belvedere na altura lá do Tribunal de Justiça. Na Pedro I e Antônio Carlos, segundo a Begatrans, trânsito bom nos dois sentidos nas rodovias federais que cortam a região metropolitana, nenhum destaque segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora é 12h45, a gente vai para um breve intervalo. A coluna de meio ambiente vai falar daqui a pouco sobre a crise hídrica no estado.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Internacional.
Subiu para 225 o número de mortos no terremoto que atingiu o México nesta terça-feira. O tremor atingiu o centro do país com magnitude 7,1 na escala Richter. 45 edifícios foram totalmente destruídos e há informações de que pessoas estejam soterradas, ao temor de que réplicas do terremoto atinjam a região. Lembrando que recentemente, em 8 de setembro, um outro tremor atingiu as regiões ao sul do país. O Brasil assinou hoje o tratado para a proibição de armas nucleares durante a Assembleia Geral da ONU. O presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o texto, seguido por líderes de 42 países. Ao longo do dia, outros 8 países devem assinar o documento. O acordo impede que os estados desenvolvam, produzam ou adquiram armas nucleares. A conferência para negociar o texto foi proposta por Brasil, África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria. O acordo só passa a valer se for ratificado pelos 50 países signatários.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje sobre a suspensão da denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer e integrantes do PMDB. A questão começou a ser decidida na semana passada, antes do envio das acusações à corte, mas o julgamento foi interrompido sem nenhum voto proferido. Esta será a primeira sessão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no STF. Na semana passada, o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão da corte sobre a suspensão do caso antes de enviar o processo do presidente à Câmara dos Deputados. A defesa de Temer alega que a denúncia se refere a um período em que o presidente não estava no cargo. De acordo com a Constituição, o presidente da República não pode ser alvo de investigação sobre fatos anteriores ao mandato.
Meio Ambiente.
A coluna de Meio Ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, fala sobre a crise hídrica que atinge municípios do interior do estado que passam por racionamento.
Bom, professor Marcos Poliano, algumas cidades do interior de Minas Gerais estão enfrentando racionamento de água, problemas, né, com a escassez de água em suas bacias que abastecem, né, essas cidades. Professor, eu queria saber do senhor o que está acontecendo, né? É só a falta de chuva que está comprometendo aí o abastecimento ou temos problemas também de gestão envolvidos nessa falta d'água?
Boa tarde a todos, que é exatamente essa situação. A gente tem o comitê de bacia, do Velas, né, dos movimentos sociais, do Fórum Mineiro do Comitê, definimos que a escassez é hídrica, mas a crise é de gestão. Então, se nós não podemos evitar a escassez hídrica, ou seja, se não comandamos as chuvas, por outro lado, nós podemos planejar a gestão. Então, a crise que nós temos é de rio. Então, você tem um Doce, Jequitinhonha, São Francisco, Velhas, Paraupeba, são todos nomes de rios de Minas. Né? E esses rios têm a ver com a nossa história, a nossa economia, enfim, são as águas de Minas. Né? O Velho Chico e o Doce já não tem forças mais para chegar ao mar. E as águas salgadas estão invadindo as doces, vamos dizer assim. O Rio das Velhas está entregando o cianobactéria para o São Francisco. Enfim, os nossos rios estão morrendo de sede e de poluição e transformando tudo numa morte sistêmica. Só para ter uma ideia, nós temos uma das piores crises de escassez hídrica vivida pelo Estado. Nós já temos 93 municípios em estado de emergência por escassez hídrica, em que atinge mais ou menos 1,8 milhões de pessoas, né? Que é quase o tamanho de uma Belo Horizonte. E a questão é que as comunidades atingidas, elas estão fora desse holofote da grande mídia, né? E elas sofrem silenciosamente as consequências dessa escassez. E aí nós temos todas as bacias. Tem pessoas que estão no Vale de Jequitinhonha, do Rio Pardo, as bacias mineiras do Rio São Francisco, Mucuri, enfim, Doces. Isso significa perdas econômicas, ecológicas e para a biodiversidade e como perdas incalculáveis. Né? Só a Copasa já implantou um sistema de rodízio em 27 cidades onde ela tem concessão de abastecimento de água. E nós estamos falando de cidades desde de pequeno porte, como Lagamar, até cidades como Montes Claros, que estão vivendo a maior das situações de escassez hídrica. E a escassez ela tem outro problema, ela concentra a poluição das águas, né? Piora a qualidade dos mananciais e aumenta o risco de doenças na população. E uma outra situação é que você tem até a privatização da água, uma vez que não tem água para todos, e alguns utilizando-se ou de poderia econômico político, se apropriam desse recurso e possibilitando que todos tenham o mesmo direito a esse bem essencial. Né? Nos últimos 7 anos, né, o recurso que deveria ser dirigido às bacias hidrográficas através o FIDO, que é o Fundo Estadual para ser aplicado no gerenciamento de bacias hidrográficas, está sendo contingenciado, ou seja, o governo não repassa esse recurso. Então, nós já estimamos uma perda de mais de 250 milhões de reais que não estão sendo aplicados. Então, se você não faz gestão, a escassez, que é a falta de chuva, ela só agrava o problema, mas ela não resolve. Eu tenho falado que, assim, mesmo que caia um dilúvio, né, a água vai embora, porque nós não estamos protegendo na frente, não estamos protegendo áreas de recarga, já desmatando tudo, não temos áreas verdes para fazer com que essa água seja absorvida no solo, e aí a água vai embora. Né? E como não tem recursos, nossos comitês de bacia, que são aqueles órgãos criados pela Lei 9433, que deveriam fazer a gestão das bacias hidrográficas, 40% não tem sede, não tem secretária, não tem estrutura básica, o que impede de exercer a plenitude da sua ação de Estado. Né? Nós tínhamos assinado um pacto com o governo Fernando Pimentel, em que uma das coisas era exatamente o não contingenciamento de recursos para a gestão das águas. Já que a água é prioridade para todos, ela tem que ser prioridade de Estado. E aí, esse dinheiro do FISM, do recurso da cobrança, ele deveria estar disponível para que os comitês pudessem fazer ações de planos de recuperação das suas bacias. Então, fruto disso tudo, nós, do Fórum Mineiro aqui, de comitês, estamos expondo essa situação para a sociedade mineira, né? E em nome dos territórios de bacia e das comunidades sofridas desse processo, nós estamos vamos fazer amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado, uma audiência pública pedindo um imediato repasse do recurso do dinheiro da cobrança, dos recursos do FIDRO, uhum. E do fortalecimento do IGAN, para que o IGAN possa ser um órgão gestor realmente do Estado, para começar a política de gestão de água do Estado. Né?
Certo, professor Marcos Poliano, então, quero agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, e na próxima quarta-feira a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos e vamos continuar nessa luta pela água e pela vida.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no site ufmg.br e na página da Rádio UFMG Educativa. O Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, derrubou a decisão da Justiça de Brasília que impedia a realização do leilão de 4 usinas hidrelétricas que são operadas atualmente pela CEMIG. Desta forma, o leilão está confirmado para o dia 27 deste mês. O governo federal quer arrecadar 11 bilhões com a concessão e conta com esse recurso para fechar as contas, que tem previsão de rombo de 159 bilhões de reais. O leilão prevê concessão por 30 anos das usinas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. A CEMIG alega que o contrato dessas usinas prevê renovação automática das concessões por 20 anos e pediu à Justiça para continuar operando as hidrelétricas. A CEMIG diz também que caso as usinas passem para as mãos, né, caso haja o leilão dessas usinas, a energia elétrica no estado pode aumentar. Agora, meio-dia e 55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, candidaturas para a reitoria da UFMG são homologadas pela Comissão Eleitoral.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
olho na cidade.
Funcionários dos Correios em Minas Gerais aderiram à greve da categoria deflagrada nesta quarta-feira e que conta com adesão de 22 estados mais o Distrito Federal. Segundo o Sintect MG, sindicato que representa a categoria, a paralisação se deve a mudanças no plano de saúde, suspensão de férias e pressão para adesão ao programa de demissão voluntária. Os Correios em Minas ainda estão levantando as informações sobre quantas unidades estão paralisadas. A Comissão Eleitoral homologou as candidaturas de três chapas inscritas para concorrer à próxima gestão da reitoria da UFMG no período 2018 a 2022. Também foi definida por meio de sorteio a ordem das chapas nas cédulas eleitorais ou urnas eletrônicas. A chapa 1, UFMG em Foco, é do candidato Renato de Lima Santos, da Escola de Veterinária, e com a vice Carmela Maria Polito Braga, da Escola de Engenharia. A chapa 2, o FMG Pública e Diversa, é encabeçada por Sandra Regina Goulart Almeida, da Faculdade de Letras, com Alessandro Fernandes Moreira, da Escola de Engenharia de Vice. A chapa 3, o FMG Mais, tem Andréia Mara Macedo, do Instituto de Ciências Biológicas, com Paula de Miranda Ribeiro, da Faculdade de Ciências Econômicas, como vice. A consulta à comunidade acadêmica para subsidiar a elaboração da lista tríplice vai ocorrer nos dias 8 e 9 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno será realizado nos dias 21 e 22 do mesmo mês. A Prefeitura de BH apresenta plano de ações para moradores em situação de rua na capital. Após reunião entre prefeito Alexandre Calil e secretários, o Executivo anunciou medidas que incluem mudanças no Bolsa Moradia e criação de vagas no mercado de trabalho. O repórter Leonardo Crisóstomo acompanhou a coletiva e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. A Prefeitura de BH anunciou que vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal alterando o Bolsa Moradia, de forma a atender de uma forma mais ampla as pessoas que recebem esse benefício. A ideia é permitir a locação em moradias de melhor qualidade, dando condições de poder pagar por uma casa maior. A Bolsa Moradia, que hoje tem o valor de R$ 500 e é usado somente para pagamento de aluguel, viraria um subsídio, trazendo mais oportunidades para as pessoas que recebem este benefício. Na reunião de hoje, também foi feita a assinatura de um termo com o Instituto Darcy Ribeiro para a operação de duas novas unidades de atendimento para pessoas em situação de rua. Esta unidade vai funcionar no centro da capital e terá capacidade para atender até 120 pessoas. Atualmente, segundo o levantamento da Prefeitura, existem 4.553 pessoas em situação de rua. A secretária de Políticas Sociais, Maíra Colares, espera que esse número caia após as ações da Prefeitura.
O que a gente está colocando aqui é uma oferta intersetorial de políticas, né, para atendimento, e a nossa expectativa é que, por um lado, a gente crie condições de saída das ruas, né, nós estamos fazendo um projeto de lei, ou seja, a criação de um programa de inclusão produtiva e outras ofertas, e por outro lado melhorar a qualidade de vida, né, e a relação e a convivência com a cidade das pessoas que estiverem nas ruas.
A ação será primeiramente coordenada por um assistente social que irá abordar e orientar o morador de rua com prazo de no mínimo 24 horas. Depois, fiscais voluntários irão fazer a retirada de barracas, papelões, colchões e outras formas de moradia. Mas a prefeitura garante que os pertences pessoais ficarão com os moradores. O morador também não será obrigado a deixar o local, mas os itens que atualmente obstruem as ruas serão retirados. A secretária de Serviços Urbanos, Maria Caldas, afirma que a medida é dura, mas necessária.
É humanamente muito cruel, difícil, uma pessoa numa situação dessa, você ter que abordá-la e falar, olha, você não pode acumular tantas coisas no espaço público, e para ela aquelas coisas têm valor. Né? Às vezes para nós, por exemplo, é papelão, caixa, para ela é importante. Então, para nós é doloroso, mas é necessário que a ação seja feita, porque em algumas circunstâncias o espaço público está obstruído. Então, esse material, aquilo que for inservível vai ser descartado. Mas aquilo que ele disser que é bem, né, que não pode, ele não puder carregar, nós vamos apreender, ele tem um laudo relacionando o que é, e isso vai ser levado para o depósito da prefeitura e ele pode resgatar.
A abordagem aos moradores de rua vai começar pelo hipercentro da capital e depois será ampliada para outros locais da cidade. A Prefeitura de BH vai publicar também uma portaria visando normatizar os procedimentos operacionais, como a capacitação da equipe especial para as ações de controle e de orientação prévia. Haverá ainda a oferta de banheiros públicos gratuitos para as pessoas em situação de rua na Praça 7 e no Parque Municipal. Na área da educação, crianças, jovens e adultos em situação de rua vão poder fazer a matrícula em escolas em qualquer época do ano. Atualmente, 5% dessa população de rua é analfabeta. A prefeitura também pretende integrar o morador de rua em oportunidades de emprego, como explica o subsecretário de Trabalho e Emprego, Bruno Miranda.
O projeto de lei, como eu disse inicialmente, está sendo finalizado, né, com as equipes da Secretaria de Governo, Secretaria de Subsecretaria de Trabalho e Emprego, Secretaria de Desenvolvimento, Políticas Sociais, Políticas Urbanas. A ideia é que tanto a SLU quanto a SUDECA possam utilizar a mão de obra das pessoas previamente encaminhadas pela assistência social, aquelas pessoas que já estejam aptas a entrar no mercado e que tenham um perfil adequado, para que essas empresas terceirizadas ou a própria contratação direta pela SLU e SUDECA para serem absorvidas na mão de obra e na demanda da cidade.
A prefeitura também anunciou hoje que a abertura da maternidade Leonina Leonor em Venda Nova está em negociação e que em breve a unidade deve começar a funcionar. Daqui da prefeitura, voltamos com você, Vinícius Luiz.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Agora 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o ufmg.br, na página da UFMG Educativa. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação do jornalismo de Paulo Alquimim e coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.